UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Aqui no Expresso, eu sou o Felipe Sartoretto, sigo com você até as 5 da tarde e agora é hora de bate-papo aqui no Expresso. É o seguinte, o relatório internacional Freedom on the Net, realizado pela organização Freedom House, com participação de pesquisadores da UFMG, revela que a liberdade da internet no Brasil e no mundo caiu. De acordo com a pesquisa, os índices de liberdade na internet em âmbito mundial caíram pelo 6º ano consecutivo. Para falar sobre esse tema, a liberdade na internet no Brasil e no mundo, eu converso agora com o professor adjunto de Direito Internacional da UFMG, doutor em Direito Internacional pela USP, a Universidade de São Paulo, e diretor do IRIS, o Instituto de Referência em Internet e Sociedade, professor Fabrício Bertini Pascô Polido. Boa tarde, professor.
Boa tarde, Felipe. Boa tarde a todos e a todas, ouvintes da Rádio UFMG.
Seja bem-vindo à Rádio UFMG Educativa e ao Expresso 104,5. Professor, para começar o nosso bate-papo, o senhor pode explicar melhor o que significa a queda da liberdade na internet, como são medidos esses índices de liberdade?
Perfeito. A queda da liberdade na internet, na verdade, é um indicador em que se comprova a degradação do acesso às redes digitais e à internet como grande espaço da informação global e do conhecimento pelos usuários no Brasil e no globo. Essa é a principal questão em torno do acesso, como discutido no relatório internacional de que eu tive a oportunidade de ser um dos relatores nacionais, que é o relatório produzido pela Freedom House, um estudo que vem se realizando desde 2013 e no Brasil desde 2014, especificamente para a situação brasileira. A queda na qualidade dos serviços de acesso, nas questões de bloqueios dos conteúdos e de aplicativos de mensagens e também a criminalização dos usuários são alguns dos fatores que levam a essa avaliação pelo relatório que é produzido.
Professor, então quer dizer que nesses últimos, do ano passado para cá e pelo 6º ano consecutivo, a qualidade desse acesso tem piorado e mais ações aí têm criminalizado ou bloqueado conteúdos na internet?
Exatamente. 2016 foi um ano marcado aí pela queda, né, no acesso e na liberdade de internet pelo 6º ano consecutivo, e essa é uma das grandes características desse estudo que foi promovido. E que mostra que 2/3 de todos os usuários da internet vivem em países onde a crítica a governos, a forças militares ou mesmo a família estão sujeitos à censura. Esse é um dado muito preocupante, sobretudo naquelas jurisdições ou sistemas em que simplesmente os acessos ou a atividade na internet é criminalizada por meio de leis e regulamentos nacionais. E essa tendência tem sido cada vez mais forte em grandes países do globo, sobretudo os países da Ásia, Oriente Médio, e em alguma medida também na América Latina.
Agora, pensando mais específico no Brasil, segundo o relatório, os fatores principais da queda são as questões políticas, jurídicas e criminais. De que forma a política brasileira interfere nos usos da internet?
Então, vamos lá. São 3 critérios aí que foram avaliados pela nossa equipe do GENET, do Grupo de Estudos Internacionais e Propriedade Intelectual, Inovação, Internet, e também o IRIS, Instituto de Referência Internet e Sociedade, em que nós chegamos à conclusão, junto com especialistas sobre o tema, de que as atuais medidas administrativas, governamentais e judiciais levadas a cabo pelo Estado brasileiro no contexto dos bloqueios judiciais aos aplicativos de mensagem, como o WhatsApp, e também a aplicação da lei eleitoral brasileira, que autoriza os tribunais eleitorais a determinarem e ordenarem a remoção de conteúdo eleitoral de fundo político que eventualmente ridicularize ou difame um candidato ou partidos políticos no contexto brasileiro. Isso mostra 2 sentidos, né? O primeiro, que existe uma tendência, pelo menos das instituições brasileiras no momento, Ministério Público e Polícia, no curso de certas investigações criminais, de transformar o procedimento muito mais punitivo, sancionatório e persecutório, sem cuidar das garantias e liberdades fundamentais de usuários e atores da internet em geral. E segundo, é uma forma da medida da lei brasileira de proteger especificamente as categorias políticas, os partidos políticos e os candidatos, naqueles casos em que eles se sintam ridicularizados ou ofendidos pela internet, o que permite que eles consigam retirar qualquer mensagem, qualquer informação, eventualmente que seja caracterizada ou qualificada nessa categoria. Isso faz com que nós tenhamos uma superproteção para determinadas esferas dentro da sociedade brasileira contra qualquer informação ou qualquer opinião que seja, então, veiculada como a livre opinião dos livre manifestação, livre expressão de usuários e de outros partidos políticos também nesse contexto. Então, são duas situações muito sensíveis no caso brasileiro.
Dá para dizer que essa é uma situação que determinada pela legislação brasileira que falha em proteger as garantias individuais, a liberdade, ou, de repente, o entendimento dos tribunais?
Pois bem, é isso, Felipe, é uma questão muito preocupante. Na verdade, a legislação brasileira assegura, acima de tudo, a liberdade de expressão, seja pela Constituição Federal, pelos tratados e convenções de que o Brasil é parte, assim como o Marco Civil da Internet, que é uma lei que entrou em vigor em 2014, como muitos dos cidadãos e usuários de internet bem conhecem, e que estabelece como um dos grandes princípios relativos ao uso da internet no Brasil a liberdade de expressão. Então, a liberdade de expressão ela é protegida legalmente e internacionalmente no contexto. O que nós temos observado nos últimos meses, porque nós não poderíamos nem falar em anos em relação ao problema especificamente em relação à internet no Brasil, é que os tribunais têm recorrido a uma interpretação muitas vezes desconectada da realidade das tecnologias e desconectada com esse compromisso constitucional de liberdade de expressão que também é materializado no Marco Civil da Internet, o que faz com que se criem ilhas de proteção a determinadas categorias. Imagine não poder falar mal de político, ou assim por diante, dentro da sociedade brasileira, e que normalmente leva a essa situação muito absurda. E, por outro lado, daqueles casos envolvendo investigações criminais, em que os usuários todos de um serviço de internet, por exemplo, são penalizados pelas decisões judiciais que suspendem ou determinam a suspensão do acesso pelos usuários daqueles serviços e aplicativos de mensagens ou outros aplicativos de internet também, no contexto, no curso dessas investigações, o que faz com que, nessas situações, sob o pretexto de investigar e sancionar a prática de crimes que são viabilizados muitas vezes da internet, os tribunais e autoridades policiais acabam visando um serviço ou todo um conjunto de aplicativos de internet, os serviços de aplicações de internet que são utilizados pelos usuários brasileiros. E esses casos nós podemos observar nos recentes bloqueios judiciais em relação ao aplicativo de mensagem WhatsApp no Brasil, e que, em minha opinião especificamente, foram decisões que violaram os tratados internacionais sobre a matéria, especialmente por suprimir a cooperação jurídica internacional que deveria ter sido acionada nesses casos. Isso porque, muitas vezes, o servidor que armazena as mensagens, armazena as informações e os dados dos usuários estão localizados fora do território nacional, em outro estado, que não é nenhuma ilegalidade, absolutamente permitido para que as empresas deslocalizem suas atividades dentro do contexto da economia da informação e que levem aí a essa situação totalmente contraditória da prática brasileira. E, de fato, o que aconteceu é que órgãos administrativos, policiais e jurisdicionais, no caso os tribunais, muitas vezes não têm compreensão sobre a magnitude, a intensidade das medidas que são adotadas nesse contexto, que também se mostram muitas vezes desproporcionais e absolutamente desconectadas da realidade das tecnologias.
Professor, como diretor do IRES, Instituto de Referência em Internet e Sociedade, qual que é o impacto dessa queda de qualidade e de liberdade da internet na nossa sociedade?
Bom, nós poderíamos ver de três maneiras. Uma primeira, do ponto de vista institucional, porque nesse ano especificamente o Brasil sofreu um rebaixamento no ranking da liberdade de internet no mundo, comparando-se a outros países, inclusive da região, por exemplo, a Argentina, que tem o status de país livre, e o Brasil se posicionando ao lado da Colômbia no contexto dos países de internet parcialmente livre, com uma nota um pouco menos piorada em relação às outras notas do ranking dos países da América Latina. Isso leva a uma situação bastante, a meu ver, preocupante, porque ela se deve a vários fatores, como, por exemplo, a queda na qualidade dos serviços de acesso à internet, como encarecimento do pacote de dados ofertados pelas operadoras de telefonia celular e também naqueles pacotes de banda larga e que se tornaram mais caros e praticamente ausentes ou carentes de regulação efetiva por parte das agências, como é o caso da Anatel, assim como aquelas questões que teriam, num segundo momento, efeitos para a prática legal, como especificamente a correta aplicação do Marco Civil da Internet nos casos envolvendo litígios ou disputas decorrentes aí das relações travadas na internet, como entre usuários e empresas, empresas e empresas. Então, a preocupação maior, especificamente, é essa tendência brasileira, né, de bloqueio de conteúdo, de remoção de conteúdo, de criminalização das práticas cibernéticas ou da atividade de usuários nas redes digitais, comparados às situações no Oriente Médio e na África, o que mostra um pouco essa situação de deterioração da liberdade na internet dentro do contexto. E um outro aspecto que diz respeito, para além da situação institucional e legal, que sem dúvida é a relação da sociedade brasileira com a privacidade. E me parece esse uma das grandes falhas aí no contexto de compreensão de como a internet livre deve ser justamente preservada e, consequentemente, assegurando que a privacidade dos usuários também seja uma das questões sensíveis nesse contexto. E o Brasil tem dado margem para que a privacidade das comunicações entre usuários e da própria proteção dos dados de usuários no contexto digital estejam em xeque, estejam em conflito. Uhum. E essa, a meu ver, também é uma sintomática dessa deterioração da situação brasileira no quadro atual, comparado com outros países, não só do mesmo nível de desenvolvimento, como também países que têm regimes totalitários e não democráticos, como países na Ásia e no Oriente Médio. Então, imagine comparar o Brasil a essas jurisdições, é algo bastante complexo nesse cenário e mostra exatamente a medida que nós vivemos. Só para concluir, eu acho que teria algo interessante a dizer, é que nessa guinada conservadora do Congresso Nacional, observada nos últimos meses, que vem aí de um movimento praticamente de 2 anos, bancadas ruralistas, bancadas evangélicas e bancadas ligadas às grandes empresas detentoras hoje dos meios jornalísticos e de radiodifusão, levaram aí um pacote de leis, de projetos de leis que tendem a restringir o acesso à internet em várias frentes. Então é interessante porque elas têm fundamentações muito variadas, desde questões de razões políticas, razões sociais, razões religiosas, e ao mesmo tempo elas afetam um bem tão precioso que é esse da liberdade de expressão e a privacidade dos usuários. Então eu entendo que essa situação seja muito, muito complexa e ao mesmo tempo preocupante do ponto de vista da manutenção das garantias que a Constituição, os tratados internacionais e também o Marco Civil asseguram aos usuários e também às empresas nesse contexto.
Certo, professor, muito obrigado pelo bate-papo aqui na UFMG Educativa, uma boa tarde, valeu.
Muito obrigado, Felipe, a todos os ouvintes também, espero que essa discussão seja ainda muito bem amadurecida entre nós.
Com certeza, uma boa tarde, muito obrigado mais uma vez.
Obrigado. Obrigado.
Tchau, tchau. Bom, eu conversei com o professor adjunto de Direito Internacional da UFMG, doutor em Direito Internacional pela Universidade de São Paulo e diretor do IRIS, o Instituto de Referência à Internet e Sociedade, o Fabrício Bertini Pascopolido. Nós falamos sobre o relatório internacional Freedom on the Net, realizado pela organização Freedom House, com participação de pesquisadores aqui da UFMG, inclusive aí o professor Fabrício. E esse relatório revela a queda da liberdade da internet no Brasil e no mundo. Para mais informações sobre a posição do Brasil, os rankings, aí, o que é essa pesquisa, é só acessar o www.freedomhouse.org, aí o site em inglês, né? E também o site aqui do Instituto de Referência Internet e Sociedade, o www.irisbh.com.br. Iris com I, né? IRIS. irisbh.com.br, vale conferir e entender mais ou menos onde que estamos nessa situação mundial aí da liberdade de internet.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.